Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação. Portugal perdeu 214 mil habitantes nos últimos 10 anos, é a grande conclusão dos dados preliminares do último censo. O que explica estes e outros números é o que vamos tentar apurar no explicador de hoje. Para isso contamos com Francisco Lima, presidente do Instituto Nacional de Estatística, e Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora universitária.
Muito bom dia aos dois, obrigada por estarem no explicador. Ora, se tivéssemos de sintetizar numa frase esta primeira radiografia que os censos nos mostram sobre a população residente em Portugal, talvez fosse possível dizer que somos menos e que estamos cada vez mais concentrados no litoral. Francisco Lima, bom dia. Era isso que destacaria? O que é que o deixa mais surpreendido, se é que há algo que o deixa surpreendido com estes resultados provisórios?
Em termos nacionais, é isso que ressalta. São esses dois resultados. Surpreendido, a surpresa aqui tem a ver com que depois, quando vamos a nível local, porque os censos servem para isso mesmo, para verificar, para medir o que é que está a acontecer ao nível dos municípios, ao nível das freguesias, em termos populacionais.
E aí, nessa leitura mais fina, mais focada, há mais novidades do que nesta tendência macro?
Exatamente, claro que na tendência macro temos a medida, porque os censos têm essa característica, nós estamos a medir e conseguimos contar o nosso slogan, não é? Contamos todos. Tinha mesmo a ver com isso, não é? A contagem da população.
Sim, sim. E onde está? Então já vamos, Francisco Lima, já daqui a pouco olhar para alguns dados que se destacam. Maria João Valente Rosa, bem-vinda também a este explicador. Há este dado da perda de 2% da população nesta última década, e isto só tinha acontecido, uma redução da população residente entre 1960 e 1970, aí com uma explicação já conhecida, sobretudo a imigração. Já se percebe o que é que terá acontecido nesta década?
Carla, não foi sobretudo a imigração. O que motivou essencialmente esta grande quebra tem a ver com o saldo natural negativo, ou seja, nasceram muito menos pessoas ao longo desta década do que aquelas que morreram. E isto salda-se por um balanço natural negativo. E o saldo migratório, que tem a ver com a diferença entre aqueles que entram e aqueles que saem, não foi suficiente nesta década para compensar estes valores negativos. Quer isto dizer que o saldo migratório à escala nacional, de 2011 até 2016, foi negativo, saíram mais pessoas que aquelas que entraram, e só recentemente é que os valores passaram a ser positivos. Portanto, a única forma da população crescer, ou cresce pela via natural ou cresce pela via migratória, a natural está a puxar para baixo e a migratória não conseguiu compensar.
Não compensa, não é? Mas incentivar esta imigração poderia resolver o problema?
Pois,
ou seria preciso uma avalanche de imigrantes para conseguirmos...
Nós não é só Portugal não está sozinho, não é? Nós olhamos aqui para o nosso território, mas no fundo isto tem a ver também com um quadro mais amplo, nomeadamente o quadro europeu. A União Europeia como um todo também estaria a perder população se por acaso o saldo migratório não fosse positivo. Portanto, nós estamos cada vez mais dependentes, nós, Europa, nós, Portugal, particularmente, temos cada vez mais dependentes do saldo migratório para termos algum dinamismo. Quando estou a falar de saldo migratório, estou a falar de muito mais entradas do que saídas. Por isso, se queremos crescer, aumentar do ponto de vista demográfico, temos realmente que fazer aqui uma inversão destes valores nesta componente, porque a outra componente dos nascimentos e dos óbitos, na realidade, ela por si tende para valores sempre inferiores a zero ou muito próximos de zero.
E aí, enfim, estamos de facto a entrar numa tendência do mundo ocidental e podemos explorar isso um pouco mais. Francisco Lima, estes resultados, que são ainda provisórios, como sabemos, são feitos e surgem numa altura em que estamos, em que o país está a todos os níveis no rescaldo e ainda a viver a pandemia. Esse fator terá tido muita influência nos resultados que são conhecidos?
Bem, não é suposto ter, no modo de recolha,
no modo de recolha, sim, e lembramos todos, e aliás o Francisco esteve aqui connosco algumas vezes a falar sobre isso.
Exatamente.
Mas sobre o que mostram os dados, sobre a imigração, sobre a centralização cada vez mais das pessoas no litoral, isto tem alguma, a pandemia pode ajudar a explicar alguns destes fenómenos?
Bem, estamos aqui a medir um movimento censitário, um movimento decenal. Acho que é um pouco cedo ainda para tentar avaliar ou para ter medidas do que é que terá sido o efeito da pandemia no ano passado. É óbvio que, e nós vamos ver isso, que pode ter havido movimentos da população em termos de residência, não é de sair ainda por cima com esta, com este alargamento do teletrabalho, isso pode ter provocado uma mudança em termos de residência. Aliás, nós tivemos que responder a algumas dúvidas da população, dizer, eu tenho a minha casa em Lisboa, estou a viver agora no Algarve, estou cá, onde é que eu respondo? Claro que nós pretendemos capturar a residência e na maior parte dos casos seria a residência original, mas essa dúvida surge e tínhamos até indicações no próprio formulário para a pessoa responder, olha, ponha a sua residência habitual, porque é isso que nós pretendemos medir, mas os censos provavelmente não serão, nós vamos capturar isso é com outros inquéritos que temos e que temos módulos que têm a ver com isso, com o efeito da pandemia. Julgo que ainda é cedo.
Sim, portanto,
ainda é cedo para dizer assim, a partir deste censo vamos concluir que houve um movimento da população devido a novas formas, a novas relações de trabalho, por exemplo.
Claro, ainda é cedo para se perceber se houve aqui alguma causa direta entre a pandemia e os dados que são agora conhecidos. Mas, no entanto, Maria João Valente Rosa, e falávamos aqui da baixa natalidade, a pandemia, a incerteza em relação ao futuro, pode começar a ter uma influência ainda agravada nesta tendência de descida da natalidade?
Bem, nós sabemos que em 2021, porque a pandemia começou essencialmente em março, não é, de 2020, portanto uma criança para nascer tem um período de cerca de 9 meses, portanto isto significa que os grandes reflexos da pandemia sobre a natalidade começam a sentir-se já em 2021, mas a pandemia também pode ter motivado, em alguns casos, uma diminuição da natalidade em 2020 em virtude das migrações. Ou seja, os movimentos migratórios no ano 2020 ficaram, por certo, bastante afetados com a pandemia, não só por pessoas que queriam sair do país ou que tinham que sair do país não o fizeram, não é? Outras que estavam no país acabaram por sair do país e são pessoas que estão nas idades centrais, nas idades mais férteis e muitas vezes acabaram por não ter os nascimentos, por não ter os seus filhos aqui no território ou acabaram por ter no território e não noutros territórios. Mas para todos os efeitos, e olhando para o momento já até abril de 2021, porque o INE tem disponibilizado essa informação com caráter mensal, dá para perceber que o saldo natural em 2021 até abril, portanto até à altura do recenseamento, que foi, correspondeu ao dia 19 de abril, o saldo natural foi extremamente negativo, ou seja, foi tão negativo quanto o total dos 4 meses do ano de 2019, ou seja, o saldo natural foi de menos 26 mil em números redondos, nasceram menos 26 mil pessoas do que aquelas que morreram, o que é algo muito, muito, muito baixo, não é? E realmente a pandemia aqui teve um efeito sobre a natalidade. É claro que, olhando agora para 2021, muitas pessoas que em 2020 pretendiam começar a pretendiam ter um filho, não é? Que depois iria nascer em 2021, porventura não o tiveram e acabaram por o adiar, porque as condições não eram realmente boas condições, a pessoa, e já o tenho dito várias vezes, um projeto de ter um filho não é algo que acontece no por acaso, cada vez acontece menos no por acaso, é algo muito planeado, muito pensado e queremos que a criança nasça nas melhores condições. E, de facto, a incerteza perante o trabalho, as as questões mesmo de acesso aos serviços de saúde, todo o enquadramento sanitário e laboral e social fizeram ou levaram a que muitas pessoas adiassem este projeto. E como nós sabemos que em Portugal a idade média de nascimento do primeiro filho já é muito elevada e o período fértil da mulher é limitado no tempo, não é? Em termos estatísticos vai até aos 50 anos, pode acontecer que este adiamento muito importante que pode ter acontecido em relação ao nascimento, isto pode levar a que muitos nascimentos tenham sido perdidos, ou seja, que quando as pessoas voltarem a ter condições para ter os seus filhos, já não os possam ter porque passou o seu prazo biológico.
Francisco Lima, deixe-me agora ir a si para olharmos para as cidades e para as zonas do país que revelam aqui alterações. Continuam as pessoas a concentrar-se em Lisboa e no Algarve, isso não é estranho, afastam-se do interior que parece cada vez maior, fica cada vez mais próximo, do litoral. E depois temos aqui algumas particularidades. O distrito de Beja tem duas situações em polos opostos. Barrancos é o concelho que perde mais população, Odmira o que mais ganha. No caso de Odmira, vamos pensar que é uma questão de imigração, de oferta de emprego?
Sim, provavelmente será isso. Nós agora precisamos de esperar, estamos ansiosos, não é, pelo que vem a seguir e estamos a trabalhar nisso, porque através dos censos nós conseguimos capturar indiretamente, ainda assim, a atividade económica, porque temos já qual é a profissão e em que setor de atividade é que a pessoa está a trabalhar, e por aí podemos inferir quais são as atividades em cada região que estão a diminuir ou aumentar o seu peso. Uhum. Para além disso, a questão da migração, e nós também, se lembra que no formulário que preencheu nos censos, tem lá a naturalidade, tem a nacionalidade, tem a residência no estrangeiro quando foi a entrada antes da entrada em Portugal, e portanto, e o motivo da entrada, e portanto por aí nós conseguiremos capturar. No entanto, por exemplo, no caso de Odmira, nós já capturamos isso, mas é preciso não esquecer que nós estamos a capturar aqui a população residente, e portanto todos aqueles trabalhadores que são trabalhadores sazonais e que são móveis, que andam entre Portugal e Espanha, por exemplo,
não ficam registados.
Não ficam registados porque não é suposto serem registados, não é? E não é, mas ainda assim, olhando para o Odmira, essa será a explicação mais plausível.
Em relação a Braga, deixe-me só pôr aqui mais esta cidade aqui no meio, porque é das grandes a que mais cresce. O que é que pode explicar este radicar, este movimento das pessoas se radicarem em Braga?
É uma cidade que, conhecendo o que se passa em Braga, que tem conseguido, enfim, dinamizar-se em termos económicos, e isso é importantíssimo para a fixação da população, para além da presença forte da universidade, que também tem crescido, não só em número, mas também em qualidade ao longo das últimas décadas, e isso contribui para fixar a população, porque se nós pensarmos mesmo nesta questão do aumento do nível de escolaridade, que temos mais jovens a ir para a universidade, um jovem que sai, por exemplo, de Barrancos e vai para tirar o seu curso superior em Braga, o mais provável é depois encontrar um emprego em Braga ou no Porto ou num centro urbano onde há atividade económica que esteja a requerer as qualificações que ele acabou de adquirir, e portanto provavelmente não será de esperar que ele volte para o local de origem no interior. E isso tem a ver com o quê? Também tem a ver com a questão económica, que é bastante importante para a fixação da população.
Portanto, haverá outros fatores também, necessariamente, o acesso à saúde, a mobilidade. Temos aqui vários fatores que podem ajudar a explicar.
Sim, a presença de... Aliás, nós temos esses projetos também de tentar medir qual a presença de... Para além da informação que já existe, mas enfim, melhorar a sistematização e ver as áreas de influência nos projetos que nós temos é precisamente ver a presença dos equipamentos sociais em cada região e qual o seu grau de influência, ou seja, em termos de que população é que serve. E, portanto, juntando todos esta questão da definição de políticas, da avaliação de políticas,
é de facto relevante o ter bons dados. Não é?
Claro, claro.
E portanto, isso sempre foi algo que nos guia na nossa atividade.
E isso, e temos aqui de facto o instrumento perfeito, o retrato perfeito para percebermos que país temos e o que é que move e o que é que movem as populações, Maria João Valente Rosa, e isto é uma questão que merece ser mais uma vez refletida. Ainda ontem a Ministra Vieira da Silva sublinhou que era importante ter estes dados para a criação de políticas públicas mais sustentadas, mas a verdade é que temos este retrato e temos muitas tendências que não surpreendem, e na prática o que é feito com base nestes dados?
Bem, o que vai ser feito com base... Os dados acabaram de sair ontem, portanto...
Não, sobre isto não sabemos, mas sabemos por experiências anteriores. Não, em cada 10 anos temos um retrato semelhante. Exatamente. E o que é que se faz para contrariar algumas tendências que são preocupantes?
Exatamente. Nós temos aqui, já agora deixe-me só explicar para quem nos está a ouvir, porque há uma dúvida que porventura surge para muitos, que é por que razão é que estamos hoje a falar sobre a população, quando já conhecíamos estes valores, mesmo em termos de municípios, todos os anos. E acontece que nós conhecíamos estes valores, sim, mas de uma forma muito aproximada, estimada, não é? E portanto, nós estávamos a funcionar em termos estimativas, e muitos dos dados não nos surpreenderam, nós conhecíamos as tendências, mas estávamos perante estimativas da população. Ora, este recenseamento, com o recenseamento, com este e com os outros, passamos a ter um retrato muito fiel sobre realmente quantos somos, com base num apuramento universal de todos os que vivem e residem no território nacional. E por isso isto é tão importante e tão sólido, que sobre esta informação, e houve surpresas, e uma das surpresas, e por isso a partir daqui há muito trabalho a fazer, porque uma das surpresas, e há pouco foi falada, foi a surpresa de Odmira, não é? Porque a surpresa de Odmira, nós estávamos à espera que Odmira perdesse população. E estávamos à espera que Odmira perdesse população. O saldo natural em Odmira ao longo desta década tem sido sempre negativo, ou seja, têm nascido muito menos pessoas do que aquelas que morreram, e estávamos à espera, de acordo com as estimativas, que Odmira tivesse menos população do que tinha em 2011. Ora, espanto para todos, Odmira aumentou muito a sua população, e não foi no ano anterior, com certeza, e sobre isto é preciso, como dizia o professor Francisco Lima, conhecer um pouco melhor agora, com base nos dados que vão surgir de uma forma mais detalhada, conhecer bem quem de facto são os residentes em Odmira. Mas aqui, as migrações, mais uma vez, e acentuo este ponto, as migrações podem fazer toda a diferença, ou seja, o facto daquele município, que não era esperado, mas que daquele município ao longo deste período ter recebido muito mais pessoas do que aquelas que saíram. E por isso esta novidade, e esta e outras novidades que entretanto surgiram. Perante isto, o que fazer? Bem, é olhar um pouco para o país, um país que está cada vez a pesar mais para o lado do litoral e cada vez mais para o lado do interior. A litoralização é uma tendência muito forte aqui nestes dados, uma tendência, quer dizer, é um dado muito forte que resulta de uma tendência. E é claro que quando falamos em despovoamento de muitas regiões do interior, o despovoamento não tem que necessariamente significar abandono, não é? Mas muitas vezes acontece, aliás, nós sabemos sempre que no verão e nesta altura que se está a aproximar, os problemas que o interior, que não tem pessoas, mas que está não só despovoado, mas abandonado, os problemas que isto tem trazido, quer em termos de segurança, quer em termos de acesso aos serviços, etc. Portanto, temos aqui uma questão importante. E também, porventura, é importante, porque eu acho que é curioso, é que, e também há pouco foi falado, a área metropolitana de Lisboa como um todo aumentou, não é? Mas a cidade, o Conselho de Lisboa diminuiu a população, mas é interessante aqui notar que na área metropolitana de Lisboa houve aqui alguns concelhos, por um lado, alguns que se mantiveram no ranking, no top dos concelhos mais populosos, como é o caso de Sintra ou de Cascais, mas houve outros que aumentaram significativamente a sua população neste período.
Como o Mafra, por exemplo, que esteja consideravelmente afastado. Exatamente.
Exatamente. Mas isto tem a ver muito também com a questão das acessibilidades. A questão da acessibilidade é um fator importante. Nós temos um território que não é muito grande, quer dizer, é muito muito maior do que outros países, como a Bélgica, etc. Mas as acessibilidades é algo que é preciso pensar profundamente. O outro ponto que me parece importante pensar é a questão dos alojamentos e da habitação, e do preço da habitação e dos alojamentos, e penso que em Lisboa perdeu muito também por isso, não é? Pela questão da... porque o facto de a população de Lisboa ter diminuído os residentes, isto não significa que Lisboa não tenha continuado a ter um movimento incrível do ponto de vista de pessoas, só que são muitas aquelas que vivem fora e que fora de Lisboa e que têm que todos os dias vir para Lisboa, trabalhar em Lisboa, são muito mais aquelas que entram em Lisboa para trabalhar e para estudar, etc., do que aquelas
que ficam e de facto são uma série de camadas que é preciso analisar. Maria João Valente, infelizmente não temos mais tempo, mas temos aqui um excelente ponto de partida para discutir o país, aguardando já os próximos dados provisórios que o INE vai apresentar em fevereiro do próximo ano. Para já, Maria João Valente Rosa e Francisco Lima, muito obrigada por terem vindo a este Explicador. Bom dia.
Muito obrigada.
Tá, bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.